Estamos de volta com Trilha das Artes. Hoje eu converso com o ator, contador de histórias, pesquisador e escritor de livros infanto-juvenis, Celso Sisto. Na trilha, suas sugestões musicais, como a canção que ouvimos ao fundo, Ovelha Negra, de Rita Lee.
Levava uma vida sossegada, gostava de sombra e água fresca. Meu Deus, quanto tempo eu passei sem saber. Ah, oh, oh. Foi quando meu pai me disse, filha, você é a ovelha negra da família. Agora é hora de você assumir. Ah, e sumir, baby, baby. Não adianta chamar quando alguém está perdido, procurando se encontrar. Baby, baby, não vale a pena esperar, oh não. Tire isso da cabeça e põe o resto no lugar.
Celso, vamos falar agora da sua produção literária. Você é o recordista de publicação na literatura infantil, ou eu estou enganado? 87 títulos já publicados?
É bastante coisa, né, Mal? Mas tem escritores que têm muito mais livros.
Sério?
O Pedro Bandeira tem mais livros, a Ana Maria Machado, a Ruth Rocha, né? Eu estou publicando desde 1994, né? Portanto, eu estou aí há 24 anos publicando livros, né? Publiquei o meu primeiro livro lá em 94, mas tem escritores que têm uma produção maior, né? Eu acho que eu trabalho muito, assim, né? Eu tenho muitos textos produzidos e os textos não saem na ordem que a gente produz. A gente manda para a editora, aí um é aprovado, aí um texto que foi recusado numa editora é aprovado em outra, enfim, né? Mas eu tenho produzido ao longo desse... Desde que eu comecei a esse trabalho de me dedicar exclusivamente à literatura infantil, eu venho produzindo incessantemente, né? Então, eu gostaria de continuar fazendo isso por muitos anos, mas é muito bom, porque esses livros acabam me levando a muitas feiras de livros espalhadas pelo país, me levam a muitas escolas, e o que eu mais gosto mesmo de fazer é conversar com o leitor, é saber como é que aquela história, né, entra na vida daquele leitor, daquela criança, né, que retorno que essa história pode produzir também, né, a partir dessa convivência com esse leitor criança. Essa, para mim, é a melhor parte do trabalho.
E quais são os temas que você aborda nesses livros?
Então, eu tenho uma área de pesquisa, né, da minha produção, que é muito voltada para a literatura africana, né? Inclusive, na minha pesquisa de doutorado, né, eu fui investigar, né, esse universo das histórias africanas, né, como é que elas vieram parar no Brasil, né, quem foram os primeiros escritores que deram voz, né, e que registraram essa literatura voltada especificamente para o público infantil. Então, essa é uma área da minha pesquisa. Uma outra área é também, né, histórias familiares. Eu gosto muito, né, dessa coisa de contar histórias de descobertas de menino, né, meninos rebeldes, né? Então transito um pouco nessa coisa das relações familiares, né? Uhum. Como é que um menino que é mais sensível, que tem uma outra maneira de olhar o mundo, né, vive no seu contexto, no seu entorno. E eu trabalho muito resgatando histórias familiares, assim, histórias que a minha avó, né, contava para mim quando eu era criança, as histórias que eu vivi dentro da própria família, né? Tanto que a minha obra inaugural é uma obra que fala do meu pai, né? Fala da relação de um menino com o pai, a descoberta desse menino, do quão sensível o pai dele era e como que o pai dele tinha um olhar poético para o mundo, né? O livro chama-se Verde Ver Meu Pai, tá aí publicado há 24 anos, é um livro super editado, né? É um livro que me abriu muitas portas, mas a minha preocupação como autor nessa vertente de contar histórias autorais e não recontar histórias, é muito uma preocupação de trabalhar com a linguagem de uma forma poética. E nesse universo, né, das crianças, de descobrir o mundo.
Celso, você escolheu aqui também uma música do José Miguel Wisnik.
Aham. Uhum.
Em parceria com Kate Daniel Jarrett.
Isso.
Né? Que é cantada pela Zizi Posse. Mais simples. Por que essa música?
Ah, Zizi Posse, eu acho que é a grande voz da música popular brasileira. Né? É de uma afinação e eu acho que ela tem um lirismo na voz. E essa cantiga do Wisnik, que também é um professor universitário, que é um estudioso da literatura. Enfim, ela me diz muitas coisas de perto. Me diz dessa possibilidade de você também ter um trabalho mais literário, né? Que eu acho que essa letra é uma letra muito trabalhada, né? Na cantiga popular brasileira. Por isso escolhi essa música.
É sobre humano amar. Você sabe muito bem. É sobre humano amar, sentir, doer, gozar, ser feliz. Vê que sou eu quem te diz. Não fique triste assim. É soberano e está em ti querer até muito mais. A vida leva e traz. A vida faz e refaz. Será que expressão mais simples, mas deixa tudo e me chama. Eu gosto de te ter como se já não fosse a coisa mais humana. Esquecer é sobre você. A vida leva e traz. A vida faz e refaz. Será que quer achar sua expressão mais simples?
Celso, e como é que você vê a relação das crianças com um livro de papel nesse mundo digital?
Olha, a gente acha que as crianças acabam tendo dificuldade de lidar com essa tecnologia tão antiga que é o livro de papel, né? E que elas vão rejeitar porque são super midiáticas. Não é verdade, porque o livro e a interação com o livro permite uma interação afetiva, né? Coisa que a máquina não te dá. Então, quando a criança está lá interagindo, né, diretamente com a tela do computador, com o seu tablet, ela não está mediada por essa voz afetuosa, por essa possibilidade de estabelecer um diálogo com o outro que o livro permite quando é mediado pelo contador de histórias, pelo professor, pela madrinha, pelo pai que lê histórias, né, para os seus filhos antes de dormir. Toda vez que vou começar a contar uma história, me vem a imagem do meu irmão na cabeça, dele deitado na cama, cercado pelos filhos, lendo, né, do jeito dele, uma história que ele escolhia pela sensibilidade dele, enfim. É uma imagem super bonita, poética, que povoa o meu imaginário e que me faz escrever também.
Sua expressão mais simples sobre o humano amar. Você sabe muito bem.
Bom, Celso, a gente pode encerrar o programa com Flutua, cantada pelo Johnny Hooker e o Liniker?
Isso, o Johnny Hooker para mim é o grande intérprete, né, desse século XXI. Ele me lembra muito o Ney Matogrosso, né, que é um cantor que eu admiro, enfim, que fez coisas impressionantes e marcantes, né, no âmbito da música popular brasileira. Mas o Johnny Hooker tem essa coisa meio teatral, teatral, né? Meio de vanguarda e meio resistente e que tá meio que debochando, de certa forma, da cara do público também, né? Claro que ele levanta a bandeira, enfim. Mas essa música eu acho de uma boniteza, né? A letra dessa música, né? É, enfim, e por isso eu escolhi essa música como a música para encerrar aí. E enfim, ela me faz, de certa forma, fazer uma revisão, né, de toda essa história, né, da minha vida também.
Bom, Celso, obrigado pela sua participação aqui no nosso programa. Obrigado por estar aqui em Brasília também, dando o ar da graça. Né, e espero que, enfim, as suas contações de histórias sigam aí em pleno vapor.
Muito obrigado, eu agradeço muito. Brasília é uma cidade especial, né? Na minha vida, eu amo Brasília. Passei a parte mais importante da minha formação como sujeito nessa cidade. Eu só tenho que agradecer e amar Brasília.
Obrigado, obrigado mesmo.
Ninguém vai poder querer nos dizer como amar. Conversas soltas pelo chão, teu corpo teso, duro são, e o teu cheiro que ainda ficou na minha mão. Um novo tempo há de vencer, pra que a gente possa florescer. E baby, amar, amar sem temer. Eles não vão vencer, baby, nada de ser em vão. Antes dessa noite acabar,
baby, escute,
é a nossa canção.
Bom, aqui terminamos mais uma edição do Trilha das Artes. Hoje eu conversei com o escritor, contador de histórias, ator e pesquisador Celso Sisto, ao som das suas sugestões musicais. A produção é de Chris Baker e trabalhos técnicos de Edmilson Farias. Eu sou André Amaro, estarei aqui no próximo fim de semana, na companhia de mais um nome da cultura brasileira. Até lá!
Ninguém vai poder querer nos dizer como amar.
Você ouviu Trilha das Artes.